Audiobook grátis apresenta. Há 7 ou 8 anos vinha eu do Poço do Bispo no Elétrico, quando nas alturas da Mitra entrou meu velho amigo e camarada, Dr. P., clínico da localidade, com quem vim conversando até a baixa. Trazia na mão um número de revista literária, e abrindo no sítio de uma peça poética, impressa, perguntou-me se eu ouvira alguma vez falar da Coronado. Fiz com a cabeça que não, e ele, explicando que era o médico da casa, em duas palavras fez o elogio sumário da sua cliente. Mês e meio havia que esta senhora, já então de 80 a 82 anos de idade, mais completamente em plena validez mental e muscular, se fora por uma escada de pedra, quebrando um braço pelo terço inferior do cúbito e do rádio. Poucas esperanças tinha o clínico, dada a idade provecta da paciente, de se virem a soldar os topos da fratura senão quando, ao lhe ser tirado o aparelho, se viu como os ossos quebrados tinham aderido, e a cura se fizera completa e as maravilhas. Enquanto imóvel no leito, a doente, cuja nervosidade frenética espantosamente sofria de estar presa, para enganar o tempo e distrair o espírito volitante, idear e compuser em quadras indecasilabas, uma poesia festiva às suas mãos. E aqui o médico estendeu-me a revista para eu ler. Uma das mãos da Coronado estivera mês e meio entrapada nas ligaduras do aparelho de fratura, sem ver a outra, e a poetisa figurava-as como duas amigas ou irmãs gêmeas afeitas a comunicarem no seu dia a dia impressionista, a imitarem-se os gestos, a procederem por sentimentos e instintos idênticos, e que uma tão longa separação lançara no desespero e na saudade. A alegria do novo encontro fazia-as exultar em caudais de ternura e ossanas de prazer. Os versos eram ricos, nem farfalhudos, nem ocos, com significados precisos, frases de bronze sonoro, imagens faiscantes, claras, simples, dando uma ideia de riqueza sóbria, e mostrando uma artista experiente e um pulso de homem. Não havia hesitação nem cansaço, nem essa pulverizante banalidade dos velhos que vivem de restos e, perdido o cestro construtivo e inventivo, fazem literatura de toadas e sandezes. Qualquer Fernandes Shaw ou Eduardo Marquina, Santos Chocano ou Manuel Machado, Rubem Dario ou Francisco Vila Espesa, poderiam ter assignado esse texto de bravura, doce, intenso, vivido e sentido, verdadeiro cântico de uma alma unindo a transcendência lírica à precisão. No tempo da Coronada, os poetas ainda eram só românticos ou clássicos. O individualismo esteropata não tinha criado os grupos de cabaré e as patrulhas maníacas de simbolistas, instrumentistas, decadistas, ideólogos, estetas, neomísticos e magníficos, que depois ensaram a poesia de brochuras patológicas, dando a impressão de uma casa Dorates com mais exibicionismo que estro, e menos inspiração que maluqueira. A poetisa desde 1874 ficara isolada, pela tristura claustral da sua vida, das correntes poéticas que agitavam o mundo, vindas dos altos de Montmartre, até aos centros de insurreição de Madrid e de Lisboa. Poetava antiga, com um gesto nobre e a palavra fluida da velha escola espanhola, que tinha em Espronceda, seu conterrâneo também da Almendralejo, um dos mais altos e orgulhosos paladinos. Despertou-se-me então o desejo de, se não conhecer de perto, pelo menos entrever uma vez sequer a singular criatura que aos 82 anos rimava com uma pujança feraz tão belas coisas. O Visconde de Castilho e o Doutor Souza Viterbo, a quem algumas vezes falei na Coronado, depois de elogios elevados ao talento e viveza de conversação da ilustre enclaustrada, evitavam pormenorizar detalhes que me ajudassem à criação de um retrato físico ou moral, justaponível ao indeciso perfil que a leitura dos versos me acordara. Pouco a pouco, porém, outros informadores foram surgindo, ao acaso das apresentações e das palestras, e agora um, outro ao depois, pequenos traços de luz vieram vindo, à força de indiscrição, devo dizer, que talvez pareça violar o recato da vida íntima, mais que pelo significado último de exaltação admirativa, estou que me ou perdoarão aqueles que como eu não podem examinar uma obra d'arte, senão tocando-a e palpando-a, primeiro que se entusiasmem da sua rareza e possam comungar da sua singularidade e formosura. Com os informes de todos esses confidentes anônimos, pela maior parte amigos e para assim dizer vassalos graciosos, pude ao fim reconstituir da gran senhora a estátua arcaica, entreveu-a como através dos véus de um santuário, e do lado esquerdo do peito acender-lhe uma luz, que pode ser não seja alma, mas que servirá para marcar o sítio onde bateu um coração. morto o marido em 1891, Carolina Coronado não consentiu, por mais que a lei portuguesa insistisse, em separar-se do cadáver. Veio a polícia, vieram os magistrados, veio o ministro de Espanha, veio o ministro da América, e diante de todos estes símbolos de força irrevogável, a varonil mulher opôs a razão absurda da sua paixão esponsalícia, a aflição das suas saudades, e a ofegância romântica dos seus zelos mortuários. Não queria que a terra do cemitério provasse o corpo amado, e os adorados restos deixassem um momento de estar sob a impressão dos seus carmes dolorosos, ouvindo-lhe todos os dias a voz, como se sob o encanto dela o drama da podridão custasse menos ao morto, e, sucessivamente exaladas do seu féretro, odes vitais pudessem vir impressionar e envolver de sugestão passional, o espírito amoroso, supersticioso, solitário e monjú da abandonada. Footnote 1, fluidos telepáticos, anímicos, que se desagregam dos médiums em sono hipnótico, chegando a tomar formas fotografáveis, como Joana a doida ela acompanha, da casa de Passo d'Arcos para o Palácio da Mitra, o cadáver de Justus Pere, e a força de teimosia imperiosa, de soluços, de súplicas, consegue ao fim que as autoridades fechem os olhos, movidas talvez pelas imposições dos diplomáticos, quem sabe mesmo se pela feitiçaria dramática do feito, deixando ver nesse estremenho uma alma do romanceiro, de grandiosa escultura e anormal poder de sugestão. 19 anos, num simples caixão de chumbo, envolto em madeiras de cedro ou d'ébano, o corpo de Justus Pere permaneceu na capela da Mitra, sob o fulgor perpétuo da lampada alumiando as estátuas dos nichos e os ícones dos altares, até há poucos dias irem os dois, marido e mulher, caminho do panteão de família, em Badajoz, onde como na vida suas núpcias seguirão, na paz do nada. Esta casa da Mitra foi não só mausoléu de Justus Pere, como também da Coronado, pois, salvo uma ou duas vezes que teve de ir à Espanha por motivos de família ou de interesses, nunca mais a ilustre mulher deixou aquela estancia melancholica, que foi realmente o seu claustro e o seu mosteiro. Quem passava na estrada daquele laborioso e popular Poço do Bispo, em plena turbulência dos carros de carga, dos silvantes comboios, do martelar das oficinas, do fumegar das altas chaminés, dos grupos de gente tisnada e arremangada, certo não poderia supor que por trás daquelas cantarias altas e daquelas podridas janelas, uma criatura rara sofria e meditava, uma criatura d'alma heroica, da raça das virgens da vila e das donas Marias de Molina, e que aos 82 anos deslumbrava os amigos com a sua lucidez desconcertante. A sua verve picaresca, a sua eloquência de homem, a sua beleza de rainha, e tal poder de ressurreição e recordação, que todos os fantasmas da sua mocidade viviam e existiam reais, a cada simples apelo dos seus dedos e estranha palavra dos seus lábios, como as ressurgiria o médium Eglinton, ou Eusápia Paladini, nalguma sessão de hermética e telepática. Fechada completamente para as menores sugestões e aparições contemporâneas, não recebendo senão dois ou três velhos amigos que lhe falavam do passado, não chegando sequer à janela, por uma espécie de horror aos inventos modernos e aos aspectos da multidão grosseira e circulante, Carolina Coronado vivia como se há 30 anos a tivessem fechado numa caixa, tapando-lhe os ouvidos e os olhos para não sentir as evoluções e reviravoltas do mundo alheio e exterior. Daqui resultaria o que geralmente sucede aos cegos e a certos surdos mudos perspicazes, que a minguar de sentidos próprios que lhes desdobrem a atenção sobre o de fora, vêm para dentro, com força décupla dom de uma hiperacuidade de imaginações, visões, uma vida febril de sonhos e quimeras, uma sagacidade felina para induzir de pequenas causas, efeitos misteriosos e longínquos, que expliquem muitos, por exemplo, suas faculdades de poetas e de músicos, de calculistas e filósofos, e na Coronado esse fulgurante poder de, em meia hora de palestra, nos abrir perspectivas profundas, de historiador e psicólogo, sobre os meios sociais e a gente ilustre, ou simplesmente anedótica, que ela conhecera e tratara em tempos idos. Graças a essas faculdades sidoramicas, a esse instinto artista da escolha de traços com que rembrandtizar e exprimir o mais intenso das personalidades e das almas, Carolina Coronado fazia-nos viver com emoção profunda quadros das tormentosas ou desvairadas epochas do reinado de Isabel II, entre 1836 e 66. era o corregedor Pontejos, uma espécie de intendente Manique, que elegantizou e saneou Madrid com requisitos de benemerência e energia iguais aos deste, mas sem o sobressenho despótico que a história lhe atribui. A aristocracia e a elegância representando-se pelas casas do Cais do Suna, de Liria, de Vista Hermosa, de Gor, de Rivas, de Fernando Nes, d'Alba, de Medinaceli, de Dênia, d'Abrantes, de Frias, pelos marquesados de Miraflores, do Socorro, de Casa Riera, de Santa Cruz e de Pover pelas casas condais de Onhate, de São Bernardo, de Guaqui, d'Altamira, Torre Musquis, etc., cujos passos disseminados pela Cidade Velha, verdadeiros museus d'arte suntuárias e riquezas, se abriam de inverno para sucessivas festas e saraus, e cujas mulheres faziam as tardes. Nos desfiles do Prado e da Castelhana, nas soirées do Teatro Real, ou nas recepções do Palácio do Oriente, revoadas esplendidas de belezas que as memórias do tempo deixaram celebradas. Era o tempo das primeiras empresas de irrigação, navegação e ferrocarris, que acordavam em todos os países, na anciã de renovação trazida pelo constitucionalismo, como um reverdecer de novas estações o tempo dos grandes empréstimos para expedições coloniais e guerras políticas, quando argentários como Caballero, Salamanca, Seriola, Perecevani, Calderón, Beniza y La Fonte, floresciam na finança espanhola, como nas catedrais os monagilos encarregues, dentre ter o óleo das lampadas, para que a fé se não extinga, e os deuses se não vejam abandonados. Políticos e estadistas como Arguelles, Mendizábal, Martinez de la Rosa, Calatrava, Olozaga, Erros, Narváez, Udoneu, Espartero, Serrano, Primitivo. Homens de letras como Lista, Gadiego Breton, Gil Izarata, Lopes da Ayala, o poeta Quintana, o poeta Zorrilla, Mariano Larra, El Pobrecito Hablador, Vega e Artsenbusch, Mesoner Romanos, Pedro d'Alarcón, Fernandes de Los Rios, Cambronero, Juan Valera. Artistas como Ventura de Apóstrofo Aguilera, os escultores Laneses e Solá, Marinas, o autor da estátua de Velázquez, e nos seus doces recuerdos de Sevilha, os dois Becker, mortos de fome Valeriano pintor, e Gustavo Adolfo, poeta de estirpe grega, decência olímpica com a delicadeza e a graça de um Egesipe Morro, na fantasia lunar de um Nathaniel Hawthorne ou de um Bret Hart. Ouviu-o descrever, comentar, caricaturar toda esta gente, desenhando-a em dois riscos, caracterizando-a com duas anedotas de escolha, relampejante sempre, e sempre finas, lançando-a na melé social, depois de que esquiçava sumariamente as essências diretrizes e as paixões tendenciosas. Era um destes cursos de história falada, uma destas delícias cerebrais que davam da narradora a impressão mais assombrosa, e induziam o ouvinte a ficar ali a escutá-la eternamente. Há 4 ou 5 anos que, sob pretexto de notas para uns artigos sobre azulejaria artística, conseguida residente ilustre da Mitra licença para percorrer rapidamente a escada e alguns salões. De combinação, ali me esperava um amigo da dona da casa, e meu, o qual, fingindo surpresa no encontro, me apresentaria a Igéria, ao tempo sozinho em palácio, pois sua filha estava em Badajoz. Das riquezas patrimoniais da Coronado, e das acumuladas pelo marido durante as vastas empresas comerciais e industriais em que falei, grande parte devia ter caído em sorvedouro, pois tudo na residência denotava, se não estreiteza de meios, pelo menos um estado de finanças bordejando de perto a derrocada. Em 1891 a casa e quinta da Mitra tinham já sido vendidas por 54 contos a certo advogado artista de Lisboa, cujas consultas então se pesaram a ouro, e que a Coronado trouxera ao seu serviço em não sei que trapalhadas jurídicas, demandas, pleitos, que levariam parte dos caudais. A escritura de venda estabelecia a cláusula de residir na Mitra vendedora, até final de vida, e certamente o preço da propriedade fora para liquidar os honorários do causídico, e provavelmente cobrir compromissos ou dívidas que tirariam o sono à escritora. Ela não podia fugir à lei fatal que põe os cerebrais do ramo artista na contingência de ignorarem, pela maior parte, o valor do dinheiro, e a arte judenga de o fazer frutificar em especulações e tráfegos rendosos. A morte de Pere, pondo ponto na tutela sensata e escrupulosa gerencia dos fundos do casal, não teria precavido a viúva, pari passu, contra os futuros perigos de gastar sem contar, mormente ficando as contas entregues ao zelo incerto e enganosa honradez de administradores e feitores, que são bons ou maus conforme a fiscalização a que os sujeitam, Está-se a ver o mecanismo porque, morto o marido, a coronado transita da fartura cômoda para a escassez molesta e trágica. É sempre o mesmo, nestes navios onde o piloto falta e onde a tripulação perde o respeito. Corro, pois, uma gaze sobre este lance da história, que de resto só entristeceria o leitor contra as injustiças da vida, e passo a dizer que a minha apresentação foi captivante, e a ilustre escritora, em quatro palavras daquela cordialidade espanhola que em cortesia familiar nenhuma iguala, pôs a minha alma rendida diante do gesto infinitamente nobre da sua mão da abadesa e imperatriz viúva, que pude ao fim beijar, muito reverente. Com um vestido de veludo preto, de cauda, branca de neve, os imensos olhos de veludo molhado, que o fulgor do gênio rejuvenescia no leve engelho das pochas orbitarias, Carolina Coronado aos 82 anos era uma mulher alta e direita, de talhe esbelto, por ter ficado magra, e com dois bandós nas fontes, frisados e nevados, como esses que os retratos dão à rainha Isabel II nos seus últimos anos de Paris. Falavam espanhol claro e castiço, florido de modismos que pela graça rebuscada tinham um oloroso sabor de língua velha espanhol de província clássica e de convento, que seria o falado entre a gente bem educada de há meio século. As minhas palavras de saudação, ela, certo para atalhar o discurso, e evitar talvez que eu me estendesse, perguntou-me se era de Lisboa e conhecida a minha origem transtagana e a terra de Charneca onde eu nascera, acrescentou que então éramos quase vizinhos, pois Vila de Frades distaria talvez uma dúzia de léguas da Almendralejo e La Serena, a pátria da sua família, em cujas paroxias tinham banco fechado os romeiros tejadas e os coronados cortês daquelas terras. Envaidecia, de resto, a sua origem extremenha sem mistura. Há dois sítios de Espanha que imprimem caráter próprio aos naturais, Extremadura e Aragão. Dali têm saído artistas, guerreiros e políticos de excepcional fragor e intensidade. Se eu tinha viajado em Espanha? Todo o espanhol é sedentário e bairrista, porém o português quase que o excede. De resto, para um português viajar em Espanha, é percorrer um pouco a sua terra. Espanhóis, resumiu ela, somos todos nós, os peninsulares. E de repente, voltando-se para mim, se eu era ibérico, cuido ter feito um gesto que, imperceptível embora, contudo a minha interpelante colheu, ao primeiro vuelo, medindo nele a patriotice chocada em leituras da Filipa de Vilhena e outros canastrões teatrais a Xandels, no se moleste usted. No es mais que hablar, contraveio logo com o mais gracioso gesto da calmia. E foi dizendo, tinha sido o erro de Filipe II, tão grande político, não transferir logo para Lisboa a capital do Reino Unido. Se assim tem feito, Portugal e Espanha estariam hoje abraçados numa nacionalidade única e pujante, o que evitaria a ambos a decadência funesta que durando vem até ao presente. Demais que, segundo as datas da história fidedigna, a perda da independência não foi tão dolorosa a Portugal como se diz nos manuais para as escolas. Em toda a parte os povos mexem-se principalmente por interesses, e os primeiros passos da dominação espanhola em Lisboa foram até simpáticos à população, sobre quem Filipe II exerceu uma atração benévola e singular. Um erro deplorável. Os nossos dois países reunidos ficariam na carta com uma massa de território maior que a França, e as suas colônias somadas dariam um domínio colonial superior ao da Inglaterra. Tínhamos tomado assento na última de três salas que formam a parada de recepção da residencia, e que com quatro janelas de varanda sobre a rua, e duas janelas portas ao terraço, tinham luz deslumbrante, em grandes restes de sol primaveral. Tudo no mobiliário velho e desbotados tons das braçadeiras, cortinas e alcatifas, chorava a tristeza pudica das coisas de luxo que a penúria assedia, e tem de morrer em serviço, como os cavalos velhos nas carroças. Cadeiras modernas de Viena alternavam com esplendidas poltronas e sofás, cuja seda o sol e o roçar das cabeças fanara e mesmo tinha esgarçado em certos pontos. Nas carpetes de preço, gusano e pés tinham já consumido a lã das flores e dos desenhos aparecendo a trama em séries de cordas varicosas. Há alguns móveis artísticos faltavam-lhes ferragens, precisavam ser refrescados e invernizados. Jarras da Índia, sobre colunas, voltavam para a parede os buracos e as rachas dos desastres. Casais de pombos, livres pela casa, tinham feito ninho sob um bufete, borrando tudo e até, numa estante lindíssima, os próprios livros amigos, confidentes de dores e desalentos, até esses tinham um ar destilados, e o jeito de nos dizer que o seu tempo passara, e lhes doía a velhice e as suas imensas saudades de Madrid. De pé, na sala, a ilustre senhora mostrava pela janela aberta aquela enseada morta de 3 léguas que o lisboeta chama Mar da Palha. A outra margem silhuetava no azul sua paisagem terna e esfumadiça. Diga-me se isto não é a rada de uma cidade de 2 ou 3 milhões de habitantes, chave do comércio atlântico, e capital soberana da Iberia Una e congraçada. Eu por mim não queria saber da tal Iberia Una, reconhecendo entretanto que o erro de Felipe II impedira talvez a realização de um belo sonho de nacionalidade formidável, enquanto na hora presente, com 2 países igualmente preguiçosos e incapazes, loucura fosse ajuntar misérias que já dolorosas eram, separadas. A enseada do Tejo é que verdadeiramente prendia os meus olhares, vasta, amorosa, em azul pálido, listrada de correntes, e com placas espelhadas d'água morta. Algum vaporeto passava para a aldeia galega ou barreiro, fumando distraidamente o seu charuto, alguma falua ou barco de pesca desfraldava a vela de guião, quadrada, vermelha com a latina polpa, e aquele gesto airoso, ideal, gaivotal, de fender a água, patinando. Aquilo lembrava em Veneza as travessias para o Lido, sob os esverdeados céus do Adriático, por uma tarde assim primaveral. Entanto, por uma escadaria de balaustres, tínhamos descido ao jardim. Do século XVII, todo em meandros e pórticos de bucho, que de resto há. Muitos anos ninguém tosqueava, e canteiros adentro mantinha uma. Desordem de arbusto sem trato, e ervas bravas crescendo à doida, como nos pousios da devesa, ao Deus dará. E de leitura espanhola, como vamos? Aventurei vários nomes de modernos: Pio Baroja, Benavente, Rusinhol, Felipe Trigo, Antônio Palomero, Anton Del Umet, Lopes Barbadillo, Sigis Aparício, Isaac Munhoz, que ela pareceu escutar sem conhecer. E Juan Valera? Interrogou. Conheço. Lopes de Ayala? Sim. Campo Amor, Nunes Darcy, Menendez Pelayo, um pouco, um pouco. Pereda, Galdós, Lapardo, sim, sim, tudo isso li. Hombre, exclamou ela com uma acerada ponta irônica. Es usted un português muy sabionado. Que quer? A língua espanhola tem para mim um prestígio e uma música que me não canso de ouvir e de gostar. É uma língua de guerreiros, é. Doradores, para hinos e para súplicas, compatível com a expressão de todos os estados emotivos. Ela sorrindo, repetia o prolóquio, fala francês ao teu cozinheiro, inglês ao teu cavalo, alemão ao teu cão, e espanhol à mulher que mais te agrade. Tínhamos vindo ao cabo do jardim, e por uma porta de ferro chegamos a um grande trecho murado de floresta ou bosque, onde a vegetação deixada ao esbracejar libérrimo de vintanos, apagava o torcicolo das ruas, emaranhando para todos os lados, labirintos de folhas e de ramas. Aquilo lembrava o paradou da Fonte de Zola, com a noite glauca dos maciços, as lucarnas das copas deixando feixes de luz ebrarem de esmeraldas liquidas os fundos. Uma aluvião de melro silvava, uma guarda de honra de pássaros respondia. Era recolhido, íntimo, profundo, e ouvia-se, não sei onde, um tênue telingar d'água corrente. E eu lhe disse erguendo a vista aquela intensa ablução d'asas e folhas, aqui se vive em plena natureza. E ela tornou, não. Aqui se morre em plena soledade.